fomos chamados e vencemos o Games for Teens de América Latina de 2020, que trouxe pra gente uma exposição, assim, na mídia no geral, né? A gente saiu na Folha de São Paulo, saiu no Terra, e os números de download da Aurora aumentando. Foi aí que meio que virou essa chave que daria pra fazer jogos fora e meio que começar a entender o que que era lançar um jogo pro mercado de fato. Que até então tava todo mundo fazendo um trabalho de faculdade que a gente apresentava no final do semestre e ganhava uma nota de 0 a 10. E isso é muito diferente do que você publicar, receber feedback do público, bug pra resolver. E isso tudo foi muito bacana, assim, da gente ver que tava dando certo e que as pessoas de fora também gostavam do jogo, né?
Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio aqui eu vou conversar com a Camila Bottona e vai ter muita coisa legal pra gente falar, porque a Camila fez um bocado de coisa aí, tanto na parte de jogos independentes, quanto também trabalhando numa empresa de games propriamente dita. A gente vai entrar nos detalhes aí de cada. Acho que vai ser até legal até pra gente comparar os diferentes ambientes, né? De estar trabalhando numa empresa que você está como cofundadora e também numa empresa com uma estrutura maior, com outro cargo. Então, Camila, antes de mais nada, muito obrigado por ter topado participar, tirando um tempinho aí. Eu estou animado, porque eu acho que tem muita coisa legal aí que dá para a gente explorar. Então, obrigado pela participação.
Obrigada a você, Rafa. E oi, gente. Como o Rafa falou, eu sou a Camila. Trabalho principalmente aí como produtora de jogos, mas como ele falou, também sou cofundadora de uma empresa indie, então a gente acaba usando vários chapéus ali, né? Mas o termo mais usado oficial é produtora.
Massa. Camila, eu queria começar assim, talvez falando um pouco, eu acho que tem vários pontos aí que dá pra gente tocar de forma interessante, com certeza a parte de produtora, de producer, que tá ficando um tópico mais falado, mas anos atrás era uma coisa que o pessoal nem sabia a diferença de outros cargos, né? Mas antes disso eu queria entender um pouco melhor o que te levou a buscar, a querer trabalhar com jogos, se isso sempre foi uma vontade desde lá de adolescente, sei lá, e como que foi esse ingresso, né? Como foi da vontade de querer trabalhar com jogos, o entendimento de que é possível e os passos que você deu até esse começo.
Pergunta complicada, sempre que me fazem essa pergunta, que é muito comum, né, porque eu acho que a nossa área ainda é uma área bem comum das pessoas trabalharem e buscarem isso, né, e é sempre muito engraçado, porque eu não sou gamer, nunca fui gamer, nunca fui, assim, de jogar muito, de preferir jogar no meu tempo livre, então é o primeiro choque que todo mundo sempre tem, né. Quando eu era criança, meus primeiros consoles foram um Nintendo DS e um Nintendo Wii, que eu jogava, assim, amigos e família exclusivamente, não pegava muito no tempo livre e tal, até que foi super recente, assim, 2015, eu comecei a assistir muita gameplay de jogo no YouTube, principalmente GTA V, eu entrei nos jogos mais populares, assim, da época. E daí eu comecei a consumir muito isso, né? Mas eu ainda não jogava porque eu não tinha um computador muito bom, não tinha console nem nada. E daí eu fui...
Consumia mais stream de jogo, sim, do que jogar, sim, de fato, é isso?
Até hoje, okay. Assim, eu consumo mais stream e vídeo de gameplay do que jogo mesmo, né? Mas aí hoje é por um outro motivo, vou chegar lá. Okay. Então eu nunca fui, assim, uma grande jogadora de ser apaixonada por jogar e tal. Eu gostava mais de assistir. E comprei um PlayStation 4 em 2015, que daí eu comecei a entrar mais nesse mundo de jogar sozinha, né, digamos. E era uma relação muito estranha, assim, porque eu queria muito jogar como eu via as pessoas de gameplay jogando, mas eu sou péssima em jogo, todos os jogos, eu sou horrível. Então eu brinco que eu terminei de zerar, assim, uns dois jogos na vida, se for muito, sabe? E daí... O desejo de trabalhar com games, eu sempre confundo um pouco qual que foi a ordem, assim. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar com alguma coisa voltada pra arte. Então, teve uma grande época ali que eu tava meio decidida no design gráfico. E aí eu comecei a entrar cada vez mais nesse lance aí de jogar no Play 4, de assistir canais e tudo mais, e daí um dia pesquisando, assim, naquele site, tipo, Guia do Estudante, eu vi que existia esse curso de design de games e botei isso na cabeça e eu queria fazer. E até então eu queria fazer design de games para trabalhar com arte em games. Eu queria ser, tipo, modeladora 3D de um estúdio AAA, assim. Era o meu sonho. Daí eu comecei, depois que eu descobri que tinha design de games como curso, comecei a consumir bastante conteúdo de desenvolvimento, então produção de jogos. Eu tava falando pro Rafa antes que foi um dos canais que eu assistia bastante assim nessa época. Comecei a consumir mais isso para entender o que que era desenvolver um jogo, né? Que é muito diferente você jogar e gostar de jogar do que
Sim,
você gostar de
totalmente.
produzir um jogo. E na faculdade mesmo a gente vê isso, né? Tem muita gente que entra porque gosta de jogar e chega lá. Eu nunca vou me esquecer, eu tive um professor que me deu fundamentos de design. Na primeira aula ele escreveu gamer assim no quadro, riscou e fez um hip embaixo. Ele falou: o gamer morreu. E é muito louco assim, porque tem muita gente na faculdade que realmente entra porque gosta de jogar e é totalmente ao contrário. Tanto que depois da faculdade é muito difícil eu jogar alguma coisa. Primeiro, não tenho tempo, porque eu tô gastando meu tempo desenvolvendo de fato. E segundo, porque a gente começa a jogar e a todo momento tá a gente pensando, tipo, nossa, mas por que que eles fizeram essa mecânica assim? Nossa, mas como será que eles programaram isso? Nossa, mas por que que eles botaram essa árvore aqui? É umas coisas muito loucas, né, desse tipo.
Não, não dá para desligar nunca mais, né? Você tá no,
É,
pelo menos uma
exato.
porcentagem em modo trabalho sempre, né? Você tá lá
Exato.
tentando passar de alguma coisa, do nada você desconecta e pensa, nossa, mas como é que isso aqui foi feito mesmo? E fica analisando outra coisa que não
Exatamente.
é o. Você perde o flow completamente, né? De jogador, assim, com frequência. Eu, pelo
É,
menos, sim.
exato. Tanto que hoje, quando eu jogo, são um de dois. Ou eu tô jogando alguma coisa que eu me interesso pelo desenvolvimento, ou pela história do jogo, ou enfim, pela empresa que fez o jogo, eu quero pesquisar ali uma coisa mais de estudo mesmo. Ou eu jogo uns joguinho muito podre de celular que daí não tenho o que pensar. Tipo, eu jogo e a minha cabeça só tá tipo, eles queriam fazer dinheiro com Ed e é isso. Esse tipo de jogo que eu jogo ultimamente, né? Então veio muito disso. E aí eu entrei na faculdade querendo ser artista. Aí no primeiro semestre eu já não descobri que não, porque daí eu vi o pessoal que realmente era artista trabalhando e eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Que na época, sei lá, eu achava que eu desenhava, sabe? Mas nunca desenhei. E rolou bastante esse tempo de início de faculdade que eu fiquei bem perdida no que fazer, porque eu não sabia que existia a profissão producer, né? Eu não sabia o que que era isso. Tanto que eu fui descobrir no terceiro semestre da faculdade, quando a gente foi fazer uma rodada de feedback, né, entre o nosso grupo, e um dos meus colegas de equipe me deu um feedback que foi: você é uma ótima producer. E eu fiquei tipo, o que é isso? Aí que
Mando
rolou
bem
toda a
nisso que eu não
parte
sei.
de.
Conte-me mais.
É, exato. E aí começou eu pesquisar mais sobre o que que era, entendi o que que era, realmente era o que eu fazia, o que eu vinha fazendo, né? Nos trabalhos em grupo que a gente tinha, que é essa parte de gerenciamento, de tocar as coisas, planejar, organizar a equipe, tirar dúvida, enfim. Que foi meio que eu comecei a fazer porque ninguém estava fazendo. E eu percebi que faltava, então foi um processo muito natural, assim. E daí, claro, depois que eu descobri o que que era e comecei a pesquisar, aí virou um processo de enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu estava por fora estudando muito e recolhendo o máximo de informação possível sobre, não só sobre produção de jogos, porque é um tópico muito específico. Eu encontrei essa dificuldade quando eu comecei, assim, de não ter muito conteúdo sobre gerenciamento de projeto de jogo. Então foi muito uma coisa assim, de ir fazendo vários cursos e tendo várias leituras e ver muita palestra, muito vídeo de gerenciamento no geral. E eu ia anotando o que eu achava que era relevante para games, e eu ia anotando principalmente perguntas, tipo, no vídeo falaram isso, como eu aplico isso em games? E aí começou um processo de laboratório na faculdade, de tipo, todo grupo que eu pegava, eu ia testando essas coisas que eu via sobre gerenciamento de projeto em geral. Eu via o que dava certo, o que não dava. E fui com o tempo acertando isso até chegar num processo de gerenciamento mais focado para entretenimento, né? Eu acho. Que é, querendo ou não, um processo bem diferente.
Com certeza. Então, mais ou menos da metade da faculdade para sempre, para frente, você já definiu que o objetivo era ser producer, é isso?
Foi isso.
Tá, muito
E
massa.
mas assim, sempre tendo por muito tempo, né, tendo aquela voz na cabeça de, meu Deus, que será que vai dar certo? Porque eu também não tinha muita referência de pessoas que trabalhavam com isso, sabe? Tipo, não via muito no mercado, não tinha muito contato com pessoas que faziam isso. Justamente por não ser um. Não é a primeira área que a gente pensa quando a gente pensa em games, né? Então, por muito tempo eu fiquei meio em dúvida, assim, de, meu Deus, eu vou terminar a faculdade, não vai ter mais projeto em grupo para fazer e não tem uma vaga de trabalho de producer. Descobri que tem. Ufa! Muito bom. Mas por muito tempo teve essa dúvida, assim.
Uma coisa que você comentou que eu achei bem legal, assim, tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, tipo, uns 10 anos atrás ou mais, sei lá, que é: nunca deixe a faculdade atrapalhar seus estudos. E eu acho que você fez um pouquinho disso, no sentido de tu investiu boa parte do seu tempo externo à faculdade, digamos assim, pra buscar coisa de producer, ou que você achava que era satélite ali ao tópico, né? Coisas que rodeava o tópico de maneira geral. E utilizou a faculdade, independente dos cursos, que eu não sei como é que estava sendo, se estava sendo legal ou não na época, mas usou a faculdade a seu favor, né? Tipo, que nem você comentou de: ah, usei como laboratório, então estava lá você como protagonista do próprio aprendizado, né? Em vez de submissa ao aprendizado que a instituição coloca ali: ah, é isso que você tem que aprender, né? Então, estou só sublinhando, assim, porque eu acho que isso, com certeza, deve ter tido um papel relevante aí, né? De assumir o maior protagonismo de: não, é isso aqui que eu estou buscando e vou utilizar a faculdade que eu estou fazendo e as outras coisas, os projetos em grupo e tal, para me desenvolver mais ainda nessa direção, né?
Sim, e isso, inclusive, é um tópico que depois a gente pode entrar mais a fundo, né, sobre o que que a faculdade. Porque eu fiz o curso design de games, né, e o curso design de games, por incrível que pareça, não é apenas sobre game design, porque também tem essas nomenclaturas, assim, que
Eu
pegam a
acho o
gente às
nome
vezes,
bem ruim, mas enfim.
né?
Pois é.
Para explicar isso para meus pais, que tipo, game design é outra área, que não necessariamente é todo mundo que fez design de games, é confuso. Mas
Sim.
enfim, na faculdade a gente pincelou e passou brevemente, assim, por todas as áreas, quase todas as áreas, para fazer um jogo. A que a gente não passou, produção. Legal. Mas isso me ajudou muito para aplicar no gerenciamento, né?
Não,
Porque
peraí. Não tinha uma matéria de produção na faculdade?
não, não. A gente. Não. Por isso que eu sempre falo
Ok.
que quase todas as áreas a gente passou. Passou por
Nossa.
arte, passou programação, passou som, passou
Tá.
UX, passou
Juntar
tudo.
tudo? Não.
Passou tudo menos
Ok.
gerenciamento. A gente teve uma matéria de gestão do design, que foi no último semestre da faculdade. Mas que a gente aprendeu muito mais acho que parte administrativa de empresa, assim. Então, fazer forecasting, esse tipo de coisa, sabe? Mas uma matéria de produção e de gerenciamento de projeto, de fato, nunca tivemos. Então, foi realmente essa coisa de ir buscando referências de fora e agregando. Mas o que a faculdade me ajudou muito foi justamente isso. Por ter passado rasamente por todos os processos de game design, eu tenho uma base muito boa para entender e para conseguir conversar com todas as áreas do desenvolvimento, né? Então, o producer, ele tem que ser essa ponte entre todas as áreas, e ele tem que entender mais ou menos, assim, o pipeline de cada área e o que cada um precisa fazer para chegar num todo. E eu acho que essa questão da faculdade de ter passado um pouco por cada coisa me ajudou bastante até essa noção de gerenciamento de cada um e de construção de backlog, por exemplo. Então, eu não preciso encher tanto o saco da equipe para saber o que tem que colocar num backlog ou não, sabe? Quais são os processos e tudo mais. Então, foi uma coisa que foi bem benéfica, assim.
Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. E como que foi o processo de começar a Lusk, começar o estúdio? Isso foi ainda na faculdade, não?
Foi. A Lusk, ela foi fundada, a gente ainda estava na faculdade. A gente tá falando lá na faculdade como se tivesse sido muito tempo atrás, né? Eu me formei ano passado, final do ano passado. E a Lusk surgiu lá em 2000... Eu vou colocar metade de 2019, mas não oficialmente, né? Na verdade, o que aconteceu foi que na faculdade que eu fiz, cada semestre a gente fazia um jogo. A gente tinha que entregar um jogo no final. Uhum. Então tinha lá 3-4 meses pra fazer um jogo completo. Isso também foi muito bom, porque daí a gente sai da faculdade com 7 jogos no portfólio, basicamente. E é muito bom porque eu tive esse espaço pra gerenciar equipes e gerenciar vários jogos diferentes e fazer esses testes que a gente tava falando antes, né? E daí, em metade de 2019, o grupo que eu tava se desfez, e um outro grupo que era muito bom na sala, a gente já ficava de olho, assim, né, nos grupos que faziam jogos da hora, que faziam coisas da hora, assim, também se desfez, e daí a gente fez uma fusão ali, e fez um dos semestres em 6 pessoas, que são os 6 sócios que estão juntos até hoje, né, então... Por mais que não chamasse Lusk na época, que a gente não tivesse essa mentalidade de fazer jogos e de criar uma empresa e de sair da faculdade para o mercado, a gente já tá junto desde então. E isso tem grande parte de por que a gente é tão unido e acho que as coisas funcionam muito bem depois que saiu da faculdade, né? A gente tem um entrosamento muito bom desde então. Daí a gente fez um joguinho mobile, que na época o tema do projeto era jogos para terceira idade, que foi bem legal, assim, foi a gente se descobrindo e descobrindo como que ia funcionar aquilo tudo e que tipo de jogo a gente gostava de fazer. Coisa boa que casou todas as ideias juntas. E no semestre seguinte, a gente fez o Aurora, que foi o nosso primeiro jogo publicado. A gente publicou ele na Steam depois. Mas o Aurora, a gente até hoje brinca que a gente não sabe bem o que aconteceu, que ele deu muito certo, assim. Claro que o que aconteceu
Eu tava
foi.
vendo, ele tem quase 800 reviews, eu acho, né? Na Steam.
Tem,
Tá
o
perto de
reviews eu não
800, eu acho.
sei, mas a última vez que eu olhei tinha 72 mil downloads, alguma coisa assim. Então, foi uma coisa muito bizarra, assim, porque a gente fez o jogo durante o semestre, a gente obviamente gostou muito do resultado final, os professores, né, a banca avaliadora também gostou muito do resultado final, e a gente falou, não, vamos terminar, resolver os bugs e fazer alguns ajustes ali. E lançar ele de fato. Na época, um dos nossos sócios também era sócio de uma empresa que estava começando com publicação. Daí eles falaram: não, a gente vai fazer os burocracias da Steam, vai fazer tudo lá que a gente quer publicar os jogos, a gente publica o Aurora para vocês. Então, a gente terminou o Aurora em 4 meses, aí a gente ficou uns 3 meses assim, de refino, arrumar bug, fazer. Imagem para a loja da Steam, que foi um inferno na Terra, aquilo. Porque a gente nunca teve contato assim com a plataforma da Steam e não tinha muito quem ajudar, sabe? Na época a gente não tinha contato com gente que já tinha publicado na Steam, a gente não sabia como procurar esses contatos, então foi um caos. A gente aprendeu as coisas muito na marra, assim.
E esse time tem muita coisa que é muito mal feita ali por dentro, cara. É
Ah,
impressionante, assim.
sim.
Tem
E
lugar que
os
até
reportes são
hoje.
confusos.
É, isso. Mas tem um lugar que até hoje pede para você baixar um PSD para usar a imagem e o PSD tá errado. Não é aquilo que
Exato.
funciona, tem que ajustar. É impressionante, assim, a quantidade de problema que tem. Mas enfim.
E a gente não tinha quem falasse isso pra eles, que, tipo, é normal, tá errado e dá problema. Então a gente tava arrancando os cabelos, assim, pra tentar se achar. Mas enfim, deu certo, publicamos o jogo e a gente tava. A gente sempre. Todo jogo que a gente faz, todo projeto que a gente entra, nós somos um grupo que é muito ambicioso, mas ao mesmo tempo a gente faz nossos jogos e espero que. Alguém goste, sabe? Espero que cinco amigos nossos joguem e achem legal. Então, com a Aurora foi muito assim. A gente publicou e era uma questão de, vou mandar o link aqui para os nossos amigos, para os nossos professores, nossos pais, talvez saibam como baixar o jogo na Steam. E aí, nas primeiras 2 horas, teve 5 mil downloads. E aí, a gente entrou em pânico de, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí foi muito esse processo, assim, da gente não tava esperando que ia explodir de fato. Nessa época a gente já tinha mudado o nome pra Lusk. Mas, assim, foi uma coisa muito do nada, sabe? Aí junto, meio que junto com isso, que ele foi publicado meio que ao mesmo tempo, eu inscrevi a gente, inscrevi o Aurora, né, pro Games for Change América Latina de 2020... 2023. 2020, final de 2020. E, de novo, é uma daquelas coisas que eu sempre falo, que eu acho que é uma das nossas maiores qualidades como empresa, que a gente se inscreve nas coisas meio que. E, tipo, publica jogo meio que, vamos ver o que vai dar. E a gente. Eu inscrevi a gente na Games for Change nessa pegada de, vamos inscrever, e se a gente não for chamado, paciência, né? E fomos chamados e vencemos o Games for Change de América Latina de 2020, que trouxe pra gente uma exposição, assim, na mídia no geral, né? A gente saiu na Folha de São Paulo, saiu no Terra, a própria pessoa que tava assistindo ali o evento começou a conhecer, e os números de download da Aurora aumentando. E foi aí que teve essa virada de chave de, peraí, acho que a gente consegue sair da faculdade, manter a Lusk e lançar jogos que o pessoal vai gostar e viver disso, né? Então, a Lusk nasceu junto com esse lançamento da Aurora, que foi quando a gente viu que, nossa, realmente dá certo e tem coisas legais que a gente pode fazer com os jogos fora da faculdade também, né? Foi aí que meio que virou essa chave que daria para fazer jogos fora e meio que começar a entender o que que era lançar um jogo pro mercado de fato. Que até então tava todo mundo fazendo um trabalho de faculdade que a gente apresentava no final do semestre e ganhava uma nota de 0 a 10. E isso é muito diferente do que você publicar, receber feedback do público, bug para resolver, imagem da Steam que dá errado, que fica feia e que a cor não sei o quê. Receber feedback de gente de fora, né, que não são seus professores que acompanharam o projeto desde o início e que não sabem direito do projeto. E isso tudo foi muito bacana, assim, da gente ver que tava dando certo e que as pessoas de fora também gostavam do jogo, né? Começou a ter bastante gameplay também no YouTube, que foi bem legal, porque, como eu falei, eu comecei muito de gameplay e aí o pessoal tava fazendo gameplay do jogo que eu produzi, né? Então foi um momento bem massa, assim, de ver que as pessoas realmente gostaram. Eu acho que mais do que as pessoas realmente gostaram, o Aurora, ele é um jogo muito narrativo, assim, né? Ele passa uma mensagem muito muito intensa, assim, e narrativa mesmo. Só que a gente, desde o início, a gente não queria passar isso de forma tipo, jogar na cara do jogador, né? A gente, desde o início, já tava com planos de fazer uma coisa meio que metáforas e tudo mais. E lançar. E assim, os professores entenderem a história é uma coisa, porque eles receberam o roteiro e avaliaram o roteiro antes. E quando a gente lança o jogo e começa a ter gameplay e as pessoas comentam a história do jeito que a gente queria que elas entendessem e que a gente queria que elas comentassem, são duas coisas muito diferentes e duas coisas muito. E é muito mágico, assim. Então, foi bem nesse momento que a gente teve essa virada de chave de não, peraí, então vamos mudar um pouco o foco. E daí foi nesse momento que daí começou a minha segunda busca de estudos por fora, que foi essa parte de mercado e de marketing, e, enfim, como abrir uma empresa, como marketar o jogo, como, sei lá, opções de publicação, porque até então a gente meio que só conhecia a Steam, assim. Então, o lançamento de Aurora, por mais que seja um jogo grátis e que não tenha trazido pra gente nenhum retorno financeiro, ele trouxe pra gente reconhecimento na mídia, principalmente, eu acho, e trouxe pra gente todo esse conhecimento que de publicação e do que difere, né, fazer um jogo pra uma banca e fazer um jogo pra lançar de fato e pra um mercado.
É, essa é uma coisa que eu nem acho que é só da faculdade, assim. Quando você comentou de entender que a gente fez um jogo que era interessante pro mercado também, né? Eu acho que tem uma coisa que existe fora da faculdade, né? Existe na indústria como um todo, e que muitas vezes pode ser misleading, né? Pode enganar a gente sobre o significado daquilo. E aí, beleza, se você tiver ciente o que é o que, tá tudo bem, né? Mas é a parte de premiação, de maneira geral, né? Em festivais ou o que for, né? Que você continua na bolha, né? Porque quem tá analisando são outros desenvolvedores ou é alguém ali dentro do mesmo universo e muitas vezes esse pessoal vai ter uma opinião, um feedback que é completamente diferente do mercado, né? Ele vai ter uma análise mais técnica e tal, e nem sempre. Esse é o ponto interessante com entretenimento, né? Nem sempre a somatória das partes técnicas faz o conjunto ser interessante para um jogador, né? Que só quer ou se entreter, ou tomar um susto, ou se divertir, ou rir, ter algum tipo de experiência, emoção com o jogo, né? Então, tanto que a gente vê com muita frequência, né? Jogo que ganhou um monte de premiação e foi muito mal na Steam, por exemplo. Isso é, tipo, vejo aos montes, né? E o contrário também, assim, jogo que estoura de vender e jamais passaria pelo primeiro crivo ali de vários festivais, né? Como que foi isso para vocês, assim, de maneira geral? Você comentou um pouquinho, mas quais foram os principais aprendizados, assim, que ficou sobre essas diferenças, né? De que, por um lado, você estava acostumado com um tipo de avaliação, né? De avaliação de banca, né? Independente se é da faculdade ou, né, de fora, a gente mantém esse formato, né? Tipo, até em qualquer limite, né? Sei lá, Oscar, né? A gente continua com essa avaliação de banca, né? Tem mesmo a discussão do Oscar até, né? De qual que é o melhor filme exatamente. É o que ganhou o Oscar, é o que vendeu mais bilheteria, né? E eu acho que talvez não seja exatamente uma competição, né? Tipo, esse é o melhor, é aquele, mas é mais entender o que você tá buscando, né? E aí eu acho que teve um pouco desses aprendizados, talvez, né? Se a gente quer montar uma empresa, a gente tem que ver o que faz sentido no mercado, né? Se tu puder compartilhar um pouquinho mais.
Sim, total. Na faculdade, o que acontecia era que a gente recebia meio que um briefingzão mesmo, assim, no início do jogo que a gente tinha que apresentar no final, né? Claro que por questões acadêmicas, que eles queriam ensinar a gente a fazer diferentes projetos e mexer com diferentes coisas, mas era uma coisa bem simplona, assim, e eu acho que faltou bastante. Diga.
Não, mas era mais parecido com prestação de serviço, assim, no sentido de como uma empresa estivesse te contratando para fazer algo, tá aqui o briefing, entrega no final, só para
Não,
entender
não
um pouco mais do
necessariamente,
formato.
mas a gente
Tá.
tinha, por exemplo, o próprio semestre que a gente fez o Aurora, por exemplo, era pra gente fazer um jogo, um serious game, baseado em algum desastre ambiental, e tinha uma lista de, sei lá,
Tá.
10 desastres que a gente podia escolher. No jogo que a Luz que os sócios hoje da Luz que fizeram, o primeiro jogo que a gente fez junto, né? Por exemplo, era um jogo que tinha que ser para o público-alvo terceira idade. Então, enfim, também tiveram semestres, por
Nossa,
exemplo, tinha
que
que ser
desafios.
um plataforma 2D. Então, sempre tinha algum tema ali envolvido de coisas que a gente precisava trabalhar. E, obviamente, que quando você vai fazer um jogo da sua empresa para o mercado, não tem isso, né? Então, e isso foi algo que a gente tá descobrindo também bastante agora que terminou a faculdade do ano passado. Ainda teve um período que a gente estava trabalhando no que foi nosso TCC para lançar. Percebemos que não ia dar para lançar, mudamos de projeto. E agora, com esse novo projeto, a gente está percebendo bastante isso, né? Como que a gente escolhe uma ideia de jogo sem ter um tema pré-definido, se tem um público pré-definido, para quem que a gente quer fazer jogo, que tipo de jogo a gente gosta de fazer. Então, passar da faculdade pro mercado é passar muito por esse processo de descoberta do que o seu estúdio é bom, o que a sua equipe é boa de fazer, o que vocês gostam de fazer, descobrir o público que gostaria disso e descobrir o que esse público quer de fato, né? Que são coisas muito diferentes de você fazer um jogo que tem que ser de tal tema para tal público. E na faculdade também uma das coisas é que a gente não tem um estudo muito aprofundado, por exemplo, de mercado e de segmentação de mercado. Então, era obrigatório entregar um GDD, por exemplo, e aí na parte do público-alvo de GDD era, tirando os semestres que tinham um público-alvo específico, né, como esse da terceira idade, era copiar e colar, tipo,
É
homens e
genérico.
mulheres de 20 a 30 anos que gostam de jogar no PC e console. Era super genéricozão, assim. Então, acho que a principal diferença é essa, assim. O que fazer e para quem a gente está fazendo esse jogo, para que esse jogo vai servir, sabe? Qual que é o objetivo dele? O que a gente pensa em ser o objetivo dele dentro do mercado no geral? E isso
Legal,
é
cara.
uma coisa que até esses dias a gente estava fazendo playtest de um grupo que está no TCC agora, da nossa faculdade. Daí eles pediram para a gente playtestar o jogo lá e dar algumas dicas. E foi o que eu perguntei para eles. E daí me veio essa realização de algo que na faculdade é muito raro a gente pensar, que foi, eu perguntei para eles, qual que é o objetivo de vocês com esse jogo? Porque eles falaram que era o TCC, mas eles falaram que queriam publicar, e daí eles queriam dica de onde publicar, como fazer isso. E eu, qual é o objetivo de vocês com esse jogo? Vocês querem fazer dinheiro com ele? Vocês querem... Duas perguntas, na verdade, né? Qual o objetivo de vocês com o jogo e qual o objetivo do jogo como produto? Tipo, o que que vocês querem com esse jogo? É dinheiro? É reconhecimento? É ganhar prêmio? E o jogo, ele quer o quê? Ele quer passar uma mensagem pro jogador? Que mensagem é essa? Ele quer, sei lá, treinar o jogador, uma habilidade dos jogadores específica? Que são perguntas que na faculdade a gente não se faz porque é um jogo que eu tô fazendo para tirar 10 no final do semestre. E o objetivo do jogo é ser um jogo legal que cumpre os requerimentos do semestre. E grande
Pois
parte
é.
da.
Essa parte é um desafio, né? Uma coisa compete com a outra, muitas
Exato.
vezes.
Acho que grande parte do que diferenciou assim a Lusk, de um dos motivos de, por exemplo, o nosso grupo ter saído da faculdade, montado uma empresa e outros grupos que estavam lá que eram igualmente bons. Não teria acontecido isso, além de, claro, né, a gente tinha essa vontade de virar uma empresa, mas é também essa percepção que a gente teve cedo, por conta do Aurora, de ter essas visões, assim. Então, todo o semestre, apesar de a gente ter o briefing lá que eles davam pra gente, apesar de ser um jogo que a gente estava fazendo para a faculdade, a gente sempre pensou nos jogos como. O que que esse jogo seria massa no mercado? Tipo, qual que vai ser o diferencial dele com os concorrentes? Será que o público vai gostar disso e não só a banca? E uma das coisas que diferencia bastante, né, nesse outra coisa que diferencia bastante é, por exemplo, o playtest. Na faculdade, para entregar o jogo, a gente tem que entregar o jogo, GDD, vídeo de gameplay, umas coisas assim, e a gente precisa entregar a prova de playtest. Tem um número mínimo de playtest que você tem que entregar a prova. Então tem que ser, tipo, ou resposta de formulário, ou vídeo da galera jogando e tal. E desde o Aurora, a gente percebeu que, cara, playtest não é só para entregar uma prova que você testou o jogo com pessoas no final, sabe? Playtest, ele serve para alguma coisa além disso. Que vai muito também com essa questão de fazer um jogo para um público e não fazer um jogo como um trabalho. E daí a gente começou a fazer playtest. A gente sempre faz playtest bem antes, toda etapa tem playtest. E acho que isso diferenciou bastante um pouco esse nosso crescimento, né? De já entender mais cedo como que era fazer um jogo para mercado e que você tem que fazer um jogo pensando no seu público e não pensando no jogo em si.
Massa. Muito bom. E Camila, mudando um pouquinho assim de tópico, mas não muito também. Você tá, acho que um ano lá na Hermit como producer. E eu imagino que seja, né, a gente estava falando de como que é diferente o contexto da faculdade e de estar fazendo um jogo próprio. E imagino que está trabalhando numa empresa que é maior, né, do que o estúdio próprio. Tem um outro contexto ainda, né? Tipo, a empresa está num outro momento, já estão aí na estrada há um tempo. Tem um podcast com o Matheus, que é o CEO de lá também aqui, para quem quiser dar uma olhada lá depois. Qual que foi a principal diferença assim, que você sentiu trabalhando numa empresa maior? O que é muito parecido e o que tem de novos desafios e talvez até o que você tem absorvido para aplicar nos seus próprios jogos?
Acho a primeira coisa principal, assim, que é gritante, é primeiro trabalhar numa empresa. Eu acho que, independente da área que você trabalha, trabalhar numa empresa já é um universo completamente novo, né? Dessa fase profissional e o jeito que você vai falar com as pessoas, as aprovações que você precisa pegar, os processos lá dentro. Quando você está trabalhando, é bem diferente de quando você tem uma empresa própria e bem diferente de qualquer outra coisa, né? Que é a tal da experiência profissional, de fato. Então, na Lusk, como eu falei, somos 6 amigos. Então, tem essa primeira diferença, uhum, assim. Então, as nossas reuniões são uma coisa super informal. A gente faz brainstorming, assim, já tá todo mundo depois de dia de trabalho, todo mundo com a cabeça doida. E aí a gente faz reunião e no final de semana sai e fica de amigos também, uhum, sem falar de trabalho. Então, querendo ou não, tem essa dinâmica um pouco mais informal e acaba que você tem muito mais facilidade de falar as coisas com seus colegas de trabalho, né? Porque são seus amigos e eles te conhecem, você conhece eles, você já sabe como eles trabalham. Mas na parte de produção, né, eu lidero na Lusk uma equipe de 5 pessoas, 6 contando comigo, então é uma produção muito menor, né? E daí quando você passa para uma empresa e você passa a trabalhar, uhum, numa empresa, tudo isso muda, né? Você tem a máscara ali profissionalzinha que você tem que vestir para fazer reunião, para falar com as pessoas, para liderar a equipe, né, gerenciar a equipe. Daí você passa a trabalhar com pessoas que você não tem intimidade, que você não conhece. Cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua pipeline específica de fazer coisas. Então, a primeira coisa que eu diria que é bem diferente é justamente isso, né? Uma coisa é bem mais profissional, assim, e bem mais... não queria dizer engessada, mas tem processos, né, querendo ou não. E outra coisa é você ter a sua empresa com seus sócios, que são seus amigos, onde você cria os processos e você adequa esses processos à medida que vão acontecendo as coisas, você acha necessário, né? No trabalho, quem adequa esses processos são outras pessoas, e aí você tem que se adequar também com esses processos e com essa forma de trabalhar. Então, tem essa primeira diferença, né, de na Lusk, até porque como na Lusk eu também faço bastante essa parte de gerenciamento e administração da empresa, acaba que eu mexo nas coisas conforme a banda toca e conforme vou achando que tá certo, né? E na Hermit, uhum, completamente diferente. Eu sou uma produtora lá dentro, que eu gerencio minha equipe e ali o pessoal da equipe no dia a dia ali sou eu que comando e tudo mais. Mas tem os processos da empresa que vem de cima e que a gente vai se adequando também. Que com certeza... E é isso que me ajuda um pouco também ver essas duas coisas, né? Como na Lusk eu tenho esse lado de administração da empresa, eu vem muita coisa da Hermit que eu entendo por que eles estão fazendo isso e como que vai funcionar no plano geral, né? A segunda diferença é que... Daí eu acho que é mais uma peculiaridade da Hermit mesmo, é que eles trabalham com várias frentes diferentes, né? O podcast, uhum, com o Matheus, ele deve falar bastante disso. Então tem a parte de publishing, tem a parte de produção dos jogos mobile e agora tem a parte do metaverso, que a gente tá trabalhando com a sandbox, né, e tudo mais. Uhum. E aí eu gosto muito de ver, assim, o pessoal, o Matheus, o pessoal da administração de operações, né, trabalhar, justamente porque são 3 áreas com processos extremamente diferentes e cada área tem sua equipe, tem suas particularidades, tem seu pipeline específico, tem sua forma de organização. Então, É bem legal isso, assim, trabalhar numa empresa grande que faz muita coisa diferente e que você pode transitar ali por dentro, né? Eu tive bastante sorte quando eu entrei, que quando eu entrei na Hermit, eu não entrei como producer propriamente dita, né? Eu entrei numa parte mais ali de operações e de. Inclusive, participei um pouco também dessa arrumação dos processos diferentes. Foi bem legal. Então, eu tive bastante esse privilégio, assim, de ter aquele primeiro momento que eu pude andar em várias áreas diferentes lá dentro, né? Então, eu participei das coisas do publishing, participei das coisas da produção de jogo mobile, e agora tô como producer, interina, digamos, na parte de sandbox. Então, agora comecei a fazer o trabalho como producer, né, 100%. Então, é bem bacana isso, numa empresa maior, de você ver como que as coisas vão se organizando, mesmo que cada coisa seja separada, todas elas conversam ao mesmo tempo, né? Então, é bem bacana.
Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. E Camila, eu acho que você já tocou em vários pontos, assim, indiretamente, mas uma parte que eu acho que é legal a gente entrar, seria legal ter uma noção, assim, da tua opinião. Como que você acha, né? Você acabou de passar por uma faculdade de jogos, né? Que nem a gente conversou aqui um pouquinho, como quase tudo na vida tem seus prós e contras, né? Tem suas questões, assim. Eu acho que você mandou super bem aí, pelo que eu entendi, complementando o ensino da faculdade com outras coisas que você precisava. E eu acho que talvez só por isso você, né, tenha dado os passos que deu aí, tanto com o estúdio próprio quanto entrando na indústria de games. Como colaboradora de uma empresa maior. Mas para quem está assistindo isso e tem interesse na área de produção, ou já ouviu falar aqui e ali, está começando a sentir que pode ser algo interessante para ela, que sugestões você daria, seja sobre coisas para estudar, certificações, se você achar que é o caso, ou, enfim, qualquer recomendação no geral. O que que você acha que mais te ajudou para conseguir trabalhar na área?
A gente tocou um pouco sobre os pontos, né? Mas acho que fazendo um recap, um resumão, a primeira coisa eu acho que é muito importante para um producer, como eu falei, dar uma pincelada por cima de todas as áreas. E eu não tô falando que, tipo, você precisa saber desenhar, ou você precisa, saber programar coisas.
É
Mas eu
mais
acho.
entender o processo, né?
Exato, me ajudou muito. Passar por cima e passar um pouco, pegar um pouco de cada coisa, para aprender os processos, justamente, e para entender a linguagem também, um pouco, né?
O vocabulário, né, de forma geral.
Exato, exato. Então, por exemplo, tive aulas de programação na faculdade, fui péssima em todas as matérias, que é uma coisa que não sou boa realmente, mas uma coisa que eu achava muito legal da aula de programação era a parte de aprender a lógica das coisas e de como faz e de ver ali o pessoal mexendo na engine e onde que é cada coisa e tipo, ah, na Unreal tem a blueprint, daí tem o prefab, o que que é isso, como que isso funciona. Da parte de arte, por exemplo, eu sei que para fazer uma modelagem é sempre legal ter um turnaround que vem de 2D antes e que vem depois do concept. Então, uma das dicas que eu acho que me ajudou muito nesse processo foi justamente entender os processos de cada área no geral, né? E para isso tá ali, mas tem um livro muito bom que é o Level Up. Agora não vou lembrar o nome do autor, mas que é um livrão gigante assim que é isso. Ele fala um pouco sobre cada processo. Não entra de forma detalhada em nenhum deles, mas é muito bom para pegar um pouco disso, como que funciona. Ele passa desde narrativa, arte, programação, tudo. E daí, claro, também beber de várias fontes, né? Eu passei muito tempo procurando sobre gerenciamento e procurando no Google, assim, tipo, gerenciamento de jogos ou produção de jogos. E vai ser muito difícil, é muito difícil ir por esse caminho de querer que as coisas cheguem prontas pra você, sabe? A segunda dica, acho que é bem isso, assim, procurar gerenciamento no geral. E aí você vai procurando e você vai cavando cada vez mais fundo. E é importante que tenha esse exercício, sabe? De você ver uma coisa que não é pra área de games e ter esse exercício prático de pensar como aplicar isso no seu dia a dia e como fazer isso pra games de uma forma que funcione. E que funcione não só pra você, mas na equipe como um todo, né? Acho que são essas duas coisas, assim. Procurar entender os processos de todas as áreas. E não só procurar sobre produção em games, mas procurar de gerenciamento e acho que tudo, assim, na área de games, para ter esse processo de aprendizado, de autoaprendizado, né, de pensar como aplicar. Por exemplo, agora eu estou participando de um... Eu estou fazendo uma pós-graduação em business e gerenciamento de projeto, que não tem nada a ver com games. Inclusive, acho que 95% da minha sala é composta por engenheiros, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é muito legal isso, assim, de ter essa troca com outras áreas, entender a base de como funciona e sair com as suas próprias soluções a partir daquilo. E daí, por conta da pós, eu tô participando de um centro de empreendedorismo também, que a semana passada, por exemplo, eu tava falando sobre o jogo novo, que a Lucy tá desenvolvendo e tudo mais. E daí o mentor lá me perguntou: ah, tá, e você já fez a segmentação de mercado? E... Epa! Não, daí ele me passou uma porrada, assim, de material, de leitura, de exercício, de vários materiais, só que nenhum deles focado pra games. E vai ser muito difícil achar um material completo focado pra games, assim. Então, mais uma vez, desde semana passada, tá bem recente, assim, esse exemplo. Mais uma vez, foi eu procurar questões amplas e estudar, eu comigo mesma, como aplicar isso de uma forma que faça sentido no meu dia a dia. E daí, é claro, por exemplo, essa parte de segmentação, né? Eu li o material base, né, vamos chamar assim, que foi o que me passaram e que... São de outras áreas, de coisas mais de produto, por exemplo, de design, assim. E daí fui fazendo essas anotações de, nossa, como que isso funciona para games? Como que... Porque acho que a grande pegada dessa segmentação de mercado é você achar um público, achar as dores desse público e seu produto vai resolver essas dores, né? Mas para mim, sempre foi muito confuso, tipo, que dor um jogo... sana, sabe? Não é, por exemplo, os exemplos que dão lá no centro de empreendedorismo de, tipo, quando foi inventado o ferro de passar roupa elétrico, que as mulheres tinham que esquentar, sabe? É uma coisa que você bate o olho e fala, tá, isso resolve um problema, exato. Isso resolve um problema do dia a dia das pessoas. E games não é tão próximo disso, sabe? Então, mais uma vez, tô fazendo esse processo de pesquisar tudo uma base, ver como que isso aplica e daí pesquisar coisas de games que talvez sejam mais fáceis de achar do que jogar no Google segmentação de mercado para games. Então, por exemplo, eu li o material de segmentação de mercado e pesquisei tipos de gamers e daí fui lendo vários materiais de tipos de gamers até chegar em coisas mais tipo artigos, né, aquele Google Scholar lá. E daí eu peguei esse tipo de gamers e juntei com o que eu já sabia de como fazer isso se transformar num nicho. Então, é bem essa função, assim, de pesquisar muita coisa e ir juntando pedaços de cada um pra transformar aquilo numa coisa usual pro seu dia a dia.
Ah, excelente. Não, essa parte com certeza, assim, de tentar pescar de outras áreas e adaptar, eu acho que certamente é um caminho muito mais sólido, assim, de maneira geral. Se não souber inglês, então, aí com certeza, assim, porque tem bem menos conteúdo ainda por cima, né? Mas eu acho que é só para tentar complementar um pouquinho, acho que tem três grandes áreas, assim, externas a games que vale a pena, ou pelo menos eu acho que vale a pena. Com certeza tem É provável que tenha mais do que essas três áreas, mas essas três áreas são certamente lugares que eu tento procurar bastante informação de e sinto que tem relevância. Uma é desenvolvimento de software, né? Querendo ou não, a gente está próximo, mas não é a mesma coisa. É o que todo mundo que vem de desenvolvimento de software acha que não. O jogo é a frase que eu ouço de todo mundo que vem de engenharia de software. Não, o jogo é um software, então dá para aplicar todos os métodos. Dá nada. É só você cantar que você vai ver que o buraco é mais embaixo, né? Mas, com certeza, tem muita coisa, seja de QA, seja de gestão de projeto, né? Scrum, enfim, coisas que nasceram com o desenvolvimento de software de maneira geral, que a gente pega, adapta e usa muito com games, né? Outra parte que eu sinto que eu já consegui pegar muita coisa, assim, e eu não sei se é um caminho que você já explorou um pouquinho, talvez sim, é de cinema, de maneira geral, né? Porque a gente tem muita coisa que a gente pega emprestado de cinema até na nomenclatura, né? Sei lá, pré-produção, produção e pós-produção, né? Essa parte toda vem de cinema, né? E eu acho que tem muita coisa, assim. Eu sempre gostei de ver behind the scenes de filmes e tal. Vejo até hoje um monte de documentário. E tem muita coisa muito legal, assim. Tem um documentário, eu acho que na Disney Plus, é um documentário enorme, assim, 6, 7 horas. Que é meio que uma série, né? Daquela animação, qual que é o nome? Eu lembro que eu não vi o filme, mas o documentário é fantástico. Que tem a música lá do Let It Go. Qual que é?
Ah, o Frozen.
Frozen, isso. O documentário do Frozen é fantástico pra quem trabalha com games, cara. Tem muita coisa lá muito legal, assim, no Disney Plus. Aí isso me motivou a ver Frozen depois. Achei muito chato. Mas, enfim, o documentário é excelente, gostei. E eu acho que tem muita coisa, assim, tanto de cinema, de maneira geral, quanto de animação, que dá pra pegar, é legal. E o terceiro é de produto, né? Que é uma área mais nova, assim, à parte. Muita coisa aí que você tava falando tem relação com produto também, né? Parte de gestão de produto e descoberta de produto, acho que são dois termos, assim, para que vale talvez a galera pesquisar, dar uma olhada. Mas eu acho que o mais importante talvez seja o que você falou, assim, de que tudo você vai ter que adaptar. Você vai bebe dessas fontes, tenta entender o que originou aquele processo para ver se esse mesmo problema existe com games, né? E como que você conecta uma coisa com a outra, né? Mas muito massa. Obrigado pelos comentários aí.
E juntar também, né, essas três áreas que você falou é muito importante, porque acho que, assim, pega um software, coloca a parte criativa de cinema e de animação e junta isso num produto que você vai vender para um mercado que é basicamente um jogo, né? Então, é isso. Beber de todas as fontes, juntar tudo e tirar soluções que são úteis para jogos e que se encaixam na sua realidade também, né? Porque eu acho que com equipes, nunca vai ter uma fórmula de bolo que vai se encaixar em todos os projetos, em todas as equipes de todas as empresas, sabe? Mesmo se for, por exemplo, empresas de software, eu tenho certeza que se a gente pegar 50 empresas de software, se tiver 5 que usam a mesma metodologia igualzinho, é muito, sabe? Então, nem quando são áreas que têm essa receita de bolo, ela se encaixa 100% para todas as ocasiões, né?
Não, perfeito. Camila, muito, muito obrigado por ter topado participar. Parabéns pra caramba, assim, pelo projeto que vocês fizeram lá na LUSC. Conseguiu aí ganhar um monte de prêmio, trouxe muita relevância para o estúdio. Espero que vocês consigam cada vez melhor converter isso em só mais visibilidade, ter um próximo projeto com um impacto, quem sabe, até maior. E parabéns aí pela carreira de maneira geral, né, por ter dado esses primeiros passos sólidos após a faculdade. Eu acho que isso nem de longe é trivial, assim. Tem alguns momentos assim que você tem que tomar a decisão certa, né, de não, eu tenho que aprender mais sobre isso, eu tenho que estar preparada para aquilo. E se você não pescar esses momentos, que nem pelo que você contou aí na nossa conversa, me pareceu que você pescou, né, ali no meio da faculdade, opa, peraí, isso aqui eu tenho que entender um pouco mais, senão não vai conectar lá na frente, né? Se não tiver esses momentos que entende para fazer o ajuste ali de carreira, né, que tem que fazer a carreira inteira, né? Não é só no começo, né, mas no começo com certeza é mais difícil. E legal, assim, você ter compartilhado com a galera, tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá no meio da faculdade, por exemplo, talvez tá uma instalada, opa, peraí, será que tá no momento de fazer alguma correção de rota ou tem alguma coisa aqui para ajustar? Então, Camila, acho que foi massa e brigadão por ter participado.
Ah, muito obrigada, o papo foi muito bom. É, também trouxe vários insights aí e coisas novas, por exemplo, o documentário da Frozen. É, com certeza vou dar uma
Veja.
olhada. E deixo um aberto também aí pro pessoal que tá assistindo, como você falou, pessoas que estão na faculdade, ou às vezes não, pessoas que estão querendo mudar para essa parte de gerenciamento. É, podem pesquisar meu nome, LinkedIn, Instagram, tudo. Me chamem, que a gente também pode trocar uma ideia e, enfim.
Perfeito.
Estou à disposição.
Excelente, Camila. Então, galera, espero que tenha sido legal e até a próxima. Abraços.